E eu me volto hoje para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E o nosso assunto é o chamado do cristão. Bom, a parte doutrinária, a primeira metade desta grande epístola, bom, esta terminou com um louvor a Deus nos versículos finais do capítulo 3, e agora nós nos achegamos ao capítulo 4 para a porção prática da epístola. Hoje em dia, existe uma tendência nos círculos reformados em enfatizar doutrina e talvez não muito a prática ou o comportamento. Bom, o apóstolo Paulo, ele expõe as doutrinas e agora ele se achega às ações dos crentes, ao comportamento dos crentes. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. E ele se introduz, se apresenta desta vez, outra vez, como prisioneiro de Cristo. Ele não fala como um grande rei, um grande governador, como um arcebispo ou como alguém em uma hierarquia acima dos outros, embora ele pudesse ter feito, ele era um apóstolo. Os apóstolos, é claro, eles já se foram, e eles foram aqueles através de quem as escrituras do Novo Testamento foram dadas e autenticadas também. Eles foram aqueles que podiam operar grandes maravilhas para autenticar-lhes pessoalmente como detentores de revelação, e o apóstolo Paulo estabeleceu o padrão para as igrejas do Novo Testamento. Sim, então ele tinha uma autoridade especial, mas ele se apresenta como um exemplo para todos os pastores do futuro, e ele fala como um prisioneiro do Senhor, o exemplo de um crente servo, um servo de Cristo, não importando a situação. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E agora aqui como uma introdução, para que andeis como é digno. Cada palavra aqui é preciosa a nós. Aqui estamos falando acerca da caminhada cristã, algo que é constante e algo que é padronizado, não com altos e baixos, não algo curto, algumas explosões de devoção e por assim dizer, de atividades aqui e ali, não. Mas aqui temos um padrão constante, uma caminhada constante, consistente, uma vida de consistência. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, algo que é consistente com o seu chamado divino e adequado ao seu chamado divino, com autoexame, com preocupação, com autovigilância. Rogo-vos, pois eu, que andeis como é digno da vocação. Bom, a palavra vocação, vocação com que fosse chamados, em outras palavras, é o chamado com o qual nós fomos chamados. Vocação significa chamado. É uma palavra do latim e os nossos tradutores mudaram os termos para torná-lo interessante. Mas é isso que significa que andeis como é digno da vocação, ou seja, do chamado com que fostes chamados. E ainda aqui como introdução, temos aqui o apóstolo Paulo rogando. Outra vez ele aqui se apresenta como um exemplo a todos os pregadores. Ele não está aqui dando ordens, ele aqui não banca o chefe fazendo um show de autoridade. Não, ele está aqui mostrando argumentos espirituais e ele então roga, ele implora. E ele diz: eu rogo que vocês façam isso e aquilo, e a razão é essa pela qual vocês deveriam fazê-lo. Este é o comando do Senhor. este é o requerimento do Senhor. Todos os pregadores devem fazer isso. Há uma tendência algumas vezes, até mesmo na verdadeira igreja de Cristo, em que pregadores eles são muito autoritários e eles soam como se fosse a instrução e a ordem vinda deles. Não, mas nós estamos aqui custando a razoar e a implorar ao povo de Deus a partir da Escritura, mostrando os argumentos de Deus. E essa é a posição que Paulo usa. Ele poderia ter dado uma ordem, mas ele roga que vós andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Mas é a noção do chamado que eu gostaria de refletir em primeiro lugar. E o nosso primeiro tópico da manhã é a natureza do chamado de Deus. Um chamado. Bom, obviamente a palavra chamado, ela tem a ideia de que você está sendo chamado de algo para outro algo. Está sendo chamado para sair daquela posição distante de Deus para estar próximo a Deus, sair de lá para estar aqui. É um chamado para uma nova vida, novo entendimento, novos gostos, uma nova natureza, um caráter novo, novos objetivos, novas alianças. Bom, hoje em dia, algumas vezes há uma tendência, especialmente em círculos neopentecostais, em que eles oferecem uma salvação ao povo que não envolve a conversão, de fato. Embora a palavra possa ser usada, eles pregam o arrependimento frívolo tantas vezes e a mudança que Deus opera na conversão, no poder regenerador do Espírito Santo, não é enfatizada. De maneira que as pessoas que são mundanas antes, elas supostamente se converteram e elas continuam sendo mundanas. E os gostos dessas pessoas não mudam, e o seu modelo de vida não muda, eles é apenas um pouquinho higienizado e não há muita diferença. Não, mas aqui, desde o começo, nesta porção da epístola que lida com comportamento, nós estamos falando de um chamado, o chamado de uma vida para outra vida. A verdadeira conversão, ela traz uma tremenda mudança, uma total diferença. O apóstolo Paulo chama a pessoa convertida de uma nova criatura, uma nova criação, feita de novo, renovada. O chamado de uma coisa para outra. Agora, nós falamos de dois tipos de vocação ou de chamado, e eu mencionarei isso. Nós falamos acerca do chamado geral do Evangelho e nós falamos também do chamado eficaz do Evangelho. Bom, o chamado geral do Evangelho é aquele chamado que é propagado o mais longe possível para todo mundo, para todas as pessoas, para que eles se voltem a Cristo, para que eles busquem o seu amor perdoador e o seu poder transformador, para que eles saiam do mundo e eles então entrem no reino de Deus. Bom, este é o chamado geral. Nós apelamos ao máximo número de pessoas possível. Será que essas pessoas vão dar ouvidos ou não? Bom, nós fazemos isso com sinceridade e seriedade e com maior quantidade de zelo que temos. Então, pedindo que o Senhor nos ajude para que nós façamos esse chamado a todos. Mas então, ao chamado eficaz, quem vai responder ao chamado? Bom, o chamado eficaz é aquele chamado que penetra lá no coração do ouvinte, da pessoa, quando pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo opera de maneira que o coração se amolece, de maneira que a vontade então é inclinada a Deus com o poder regenerador. De maneira então que aquela pessoa, o ouvinte, ele sente o chamado, a mensagem, e ele então reage e responde ao chamado. E é o chamado eficaz que o apóstolo Paulo então menciona nessa passagem. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno, de maneira apropriada, adequada, da vocação, do chamado com que fostes chamados. O chamado de Deus é um chamado ao perdão, que é eficaz, porque o Espírito Santo, então, penetra no nosso coração e nos comove, nos ilumina, nos alumia e nos faz ver a nossa necessidade de Cristo. É um chamado para a vida, é um chamado para a transformação. O chamado eficaz é um chamado autoritativo. Não é possível dizer não, porque ele vem com o poder do Espírito Santo. É um resgate. Ele é chamado de uma compra. Por esse chamado você então herda não uma fortuna, mas a vida eterna, muito maior que uma fortuna. E ele traz consigo um grande senso de dívida. Ah, eu devo o meu inteiro ser ao Senhor. Ele me chamou para si. Ele fez-me seu. Ele sofreu e morreu por mim. Ele me purificou do meu pecado. Ele deu-me um novo coração e nova natureza. Ele deu-me o céu e o entendimento e tudo mais. E eu devo-lhe tudo, tudo que eu tenho. Eu devo-lhe a minha vida. Eu tenho uma obrigação para com Ele. Uma obrigação que vem com esse chamado, o chamado do Senhor. E eu tenho uma gratidão tão grande, eu fico sobrepujado às vezes, maravilhado, cheio de alegria e de comprometimento. Será que há pessoas aqui, você orou a Cristo, você entregou a sua vida para Cristo, você creu nele, você confiou no Calvário, você achegou-se a Ele? Recentemente, talvez há um mês, e você ainda não tem certeza de que você pertence a Cristo? Você não tem essa certeza? Você está em dúvida? Ah, você diz, eu queria tanto ter certeza que eu pertenço a Ele, que Ele pertence a mim. Como pode ser, amigos? Vocês foram chamados. Sim, mas como eu sei disso? Eu digo. Bom, você acha que você abriu o seu próprio coração? Você acha que você amoleceu o seu próprio coração? Você acha que um dia aquele coração orgulhoso que você tinha foi amolecido pela sua própria ação? E você então sentiu a necessidade de Cristo por você mesmo? E você então teve a sabedoria de achegar-se a Ele, de voltar-se a Ele, saindo do mundo para buscar-lhe? Você acha que foi você que fez essas coisas? Não, claro que não. Foi uma obra de Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus tem a capacidade de dobrar os seus joelhos e fazer com que você se achegue a Ele. E fazer com que você tenha desejo de encontrá-lo e fazer dessa coisa mais importante no mundo para você. Você foi chamado. Será que você não percebe que o seu chamado é a base da sua certeza? Eu fui chamado por Deus de maneira eficaz, efetivamente, eficazmente pelo Senhor, que operou todas aquelas coisas no meu coração. Eu sou chamado. Então, não negue a Deus o louvor que pertence a Ele, mas não fique mais caminhando por aí em dúvida. Você deve a Deus a sua gratidão, a sua fé, você deve a Ele o seu comprometimento. Descanse no seu chamado, você foi chamado. Se você de fato sente essas coisas. Rogo-vos, pois, eu, que andeis como é digno, de maneira grata, comprometida, exercitando-se em fé. Este é o seu dever agora, dizer, eu fui chamado, então eu devo pôr minha confiança nele, não importa o que aconteça. E quando então o diabo bater à porta e dizer, eu quero vir e falar com você porque eu não acho que você é salvo, deixe-o do lado de fora, não escute e diga simplesmente, eu fui eficazmente chamado. Então, caminhe de maneira digna do chamado com que você foi chamado. Agora, eu apresento um segundo tópico, os objetivos do chamado. Porque o chamado eficaz É mencionado muitas vezes no Novo Testamento. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 6, ele chama os crentes de os chamados de Jesus Cristo, os chamados por Jesus Cristo. Significa que você pertence a Ele. Você recebe tudo de que você precisa vindo dEle. Você é guiado por Ele. Você está em suas mãos agora, nas mãos de Cristo. Em Romanos 8, o apóstolo diz: e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados, chamados segundo o seu propósito. Tudo é feito de tal maneira que traga a sua segurança eterna e o seu bem eterno. Até mesmo os tempos de tristeza e dificuldade, tribulação, provações, o Senhor está com você. Ele permite que tudo aconteça e direciona tudo. Ele guia a sua vida. Ele está pronto para ouvir o seu chamado e para te dar força em todas as situações. Você pertence a Ele e Ele pertence a você, porque você é chamado. É para isso que você foi chamado. A providência de Deus e o cuidado de Deus. Você é possuído por Jesus Cristo. E no segundo lugar, eu gostaria de falar do chamado em um segundo sentido. Nós somos chamados à comunhão do seu Filho. Diz o apóstolo em 1 Coríntios 1, 9. Chamado à comunhão do seu Filho. O que, que tem de especial nisso? Bom, comunhão significa associação. Em outro lugar, na mesma epístola, é traduzido como com essa ideia de comunhão. A comunhão, a parceria. Imagine que você tem um negócio pequeno. Você não tem nenhum capital, mas alguém confia em você, alguém que tem dinheiro. E ele disse a você: bom, então vamos nos associar e abrir um negócio juntos. Eu vou lhe dar o dinheiro e você faz a obra. Não é uma ilustração muito boa. Talvez seja uma pequena loja. E ele então, ele compra a loja e o estoque, e você então, você é o gerente, o chefe, o executivo, aquele que de fato está ali liderando a loja. Isso é uma associação, a associação do Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado para uma sociedade com Ele. Ele proveu o capital, a salvação, Ele morreu para te comprar, para executar o perdão dos seus pecados. Ele te deu a sua própria retidão para que você, para merecer o favor de Deus e para merecer o céu por você. Ele proveu todo o capital. E o que você faz? Você vive a vida, mas até mesmo assim é melhor que a minha ilustração, porque o sócio te dá o capital para a loja. Então, Cristo, Ele dá o capital para o crente e fica perto ali e te fortalece e te capacita a cada hora de cada dia. Que associação! Mas você é chamado a uma sociedade com Ele. Que privilégio! Que coisa impressionante! Este é o meu chamado. E como eu posso viver com sendo um crente com um pé no mundo? Como eu posso então resolver as minhas tristezas e os meus problemas fugindo para a televisão e para um entretenimento indigno e algum outro tipo de conforto? Não, eu estou em sociedade com o Senhor e eu caminho com Ele. Aonde Ele guiar-me, diz a poetisa, eu nada temerei, o meu pastor me assiste e nada me faltará. A sua sabedoria está sempre perto, os seus olhos nunca se escurecem, Ele conhece o caminho e com Ele eu caminharei. É uma sociedade, você é chamado a essa sociedade, Você é chamado a colocar a sua confiança nele e caminhar com ele. Então, outra vez, o chamado é mencionado de outra maneira, em outro sentido. Você é chamado para a liberdade. Gálatas 5. Chamado à liberdade. O que é isso? O que quer dizer isso? Liberdade de quê? Liberdade da condenação. Que livramento é esse? Liberdade do domínio do pecado. O pecado não precisa mais ter domínio sobre mim. Se eu buscar a necessidade, perdão, a ajuda de Deus, e com a sua força resistir ao pecado, ele não mais precisa ter domínio sobre mim. Liberdade da lei. Lembra do povo do Antigo Testamento? Eles tinham que viver sob todos aqueles fardos e regras, regulamentos da lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés. Liberdade disso. Mas não liberdade da piedade, da santidade. Algumas pessoas hoje em dia não entendem o que significa liberdade. Mesmo crentes, eles fazem algo que é muito, que é errado, que é tortuoso e não é o caminho do Senhor. E se você perguntar para essa pessoa, será que você deve fazer isso? Eles dizem, eu clamo pela minha liberdade, então, minha liberdade cristã. E eles querem dizer, uma liberdade para pecar e fazer o que quer que eu queira fazer. Não é isso. Na Bíblia, a nossa liberdade é liberdade da condenação, liberdade do domínio do pecado. Estes são grandes privilégios, mas nós somos chamados à liberdade. Nós também somos chamados, e isso está bem próximo, à santidade. Nós somos chamados à santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. É o nosso chamado. Viver para agradar ao Senhor, examinar-nos todos os dias, orar pedindo discernimento para perceber a aproximação das tentações, aquela que vem de dentro de nós e aquela que vem de fora de nós. E assim viver vidas santas pela ajuda de Deus. E isso inclui ser paciente no sofrimento. O apóstolo Pedro, ele fala sobre o sofrimento e ele diz, porque até para isso fostes chamados, vós fostes chamados para mostrar paciência no sofrimento, é parte do chamado, parte da sua vocação, e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. O chamado é mencionado em outro contexto. Você é chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é chamado. O chamado de Deus, a sua vocação. Algumas pessoas dizem, eu tenho um chamado para ser um professor. Eles dizem, a minha vocação para a qual eu sou adequado é para ser um contador. Outros dizem, a minha vocação é ser um médico. E como um crente, você diz, a minha vocação, o meu chamado é entender as coisas de Deus. É por isso que todo crente deveria amar ser um estudante da Bíblia, um leitor de doutrinas e livros que nos aprofundam e nos ajudam a entender por toda a vida o como essa vida é como uma escola. Esse é o nosso chamado, a nossa vocação. Estarmos sempre nos aprofundando e aumentando no conhecimento, porque fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós nunca paramos de aprender e de aplicar o que nós aprendemos. É a nossa vocação, amigos, o nosso chamado, sermos aprendizes. Você parou de aprender? Será que você é um daqueles crentes que diz, eu recebi o Senhor como meu Salvador, e alguém vai te dizer, quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 15 anos, e eu nunca olhei para trás, mas eles não sabem nada. Eles não perceberam que era o chamado deles, se eles foram de fato chamados para ser estudantes de Deus, e de sua grandeza, e de seus caminhos, dos seus planos, das suas promessas, sempre aumentando no conhecimento de Deus. E há também um outro aspecto do chamado, mas o texto que eu mencionaria agora não tem a palavra chamado ou vocação, mas tem uma palavra que é bem próxima. Nós somos chamados ao serviço. Não escolhestes a mim, diz o Senhor Jesus, mas eu vos escolhi e ordenei para que vades e des fruto. Frutos de retidão, frutos de justiça, mas frutos de evangelismo também, para que outros sejam levados aos pés do Senhor. É o nosso chamado. Será que você não evangelizou por semanas ou meses? Ou até mesmo anos? Mas é a nossa vocação. É para isso que nós somos salvos e equipados. É o nosso chamado, amigos. E para estarmos crescendo em utilidade ao Senhor nessa obra. Essa é a sua forma de culto. O que que você faz para o Senhor? Eu não quero magoar pessoas cujas circunstâncias são muito difíceis, que têm muito em suas mãos para fazer, e que talvez tenham neste momento uma família que toma muito do tempo e grandes necessidades. Mas se você tem a capacidade e a possibilidade de avenidas de serviço para o Senhor, este é o seu chamado, não apenas para ser para ser contente e feliz como cristão, mas para ser um servo. Eu estava lendo um livro um tanto raro, que foi me dado recentemente, para alguém que o achou no eBay, e era uma biografia de Howard Guinness. Eu acho que só circulou na Austrália, onde ele pastoreou. E Howard Guinness, ele então, estaremos publicando um dos livros dele, chamado Sacrifício, em alguns dias. Mas nessa pequena biografia, quando ele era um estudante de medicina aqui em Barts, ele ficava em um albergue no norte de Londres, e ele passava pelo mercado perto do Hospital São Bartolomeu de manhã, e onde estavam ali os feirantes, e ele sentia um fardo com o fato de que ele não podia testemunhar a eles. E ele então pensou numa solução. E ele ia de motocicleta, e ele fez um pôster bem grande e colocou este pôster na sua motocicleta, onde eles viam a exortação dele. E ele então mudava com frequência, e ele tinha esta placa na sua motocicleta. E isso, ele diz, não fez muito bem aos feirantes, nunca o levou a um contato com alguém, mas fez com que ele ficasse famoso no hospital. Todo mundo sabia qual era a sua motocicleta e quem era esse Bíblia. E ele se introduzia como um crente, ele se apresentava como um crente a todo mundo. Então, era a sua paixão para o testemunho, para dar fruto em um lado e outro. Essa é a nossa vocação, amigos, estarmos sempre a serviço do Senhor. E então, em um sétimo contexto para o chamado, portanto, santos irmãos, Hebreus 3:1, portanto, irmãos, participantes do chamado, da vocação celestial. É o seu chamado estar na estrada para o céu, para pensar na glória, para pensar no dia vindouro, para estar servindo enquanto você pode. E então adquirir uma perspectiva própria da vida. E quando você estiver em dificuldade, em tristeza, em forte tentação, você se lembra, eu estou naquela estrada que leva ao céu. A doutrina da perseverança dos santos, Deus certamente, com toda certeza e de maneira bem segura me levará todo o caminho até que eu chegue em casa. Este é o nosso destino. Quando nós estamos exercitando a autodisciplina, autonegação, algum sacrifício, deixando algo desnecessário e caro demais para nós para trás, não sendo afetados por aquilo que outros fazem ou têm, vivendo de maneira humilde para o Senhor e com moderação, olhando para a glória eterna, é para isso que somos chamados. Este é o objetivo final do nosso chamado, participantes da vocação celestial. E agora o nosso tempo acabou-se, eu iria falar do caráter do chamado. E a humildade, a mansidão, as primeiras coisas às quais o apóstolo se refere, versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e assim por diante. Mas isso ficará para um próximo estudo, porque eu passei tempo demais falando do contexto do chamado, das palavras aqui, chamado e vocação. Que o Senhor nos ajude, dando-nos certeza da salvação, com um viver apropriado, com serviço e amor para com Cristo e dependência dEle. Você é chamado. Você não chamou a si mesmo. Não. Você não trouxe a si mesmo para esta vida cristã. Foi a benignidade do Senhor e Ele chamou você a todos aqueles objetivos, a cumprir todos aqueles propósitos aos quais nos referimos. Que o Senhor esteja conosco e nos encha de um senso de privilégio e de comprometimento.